Rádio Trombetas apresenta Mais Que Palavras.
Glória a Deus. Queridos irmãos, estamos mais uma vez aqui para esse momento tão importante, momento da Palavra de Deus, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 17. Vamos ler dois versículos, né? O versículo 1 e o versículo de número 2. Antes de lermos a Palavra do Senhor, eu quero dizer que você ainda tem a oportunidade de poder compartilhar com alguém. Nós temos aqui uma média de 30 pessoas assistindo, pelo menos no YouTube, foi o que eu vi agora. Se você trouxer mais uma pessoa para o programa, nós vamos dobrar essa quantidade aqui. Terminaremos a mensagem com 60 pessoas ouvindo a palavra do Senhor nesta manhã. Isso é maravilhoso. E você tem a oportunidade de poder compartilhar, evangelizar, levar a palavra do Senhor para alguém. Então, compartilhe com alguém o link do programa neste momento. Corre lá rapidinho, manda no grupo da sua igreja, no grupo da sua família e diga: olha, a gente sempre compartilha tantas coisas e às vezes coisas que nem são tão relevantes, tão importantes para a nossa vida. Mas nesse momento eu quero compartilhar com você um momento da palavra de Deus. E eu tenho certeza que essa pessoa será abençoada nesta manhã. Então, sem mais demora, vamos ler o texto da palavra de Deus, Gênesis capítulo 17, versículo 1 e 2, que nos diz assim: sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e porei o meu conserto entre mim e ti, e multiplicarei grande e te multiplicarei grandissimamente. Eu vou repetir. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito, e porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Sempre que eu leio este texto, me chama a atenção aqui a idade de Abraão, um homem que já estava com 99 anos de idade, e Deus se revela para ele dizendo qual era o caminho da perfeição. Deus revela a Abraão qual era o caminho da perfeição. E todo o que crê em Deus, todos nós que cremos no Senhor, estamos buscando conhecê-lo mais. Todos nós que buscamos conhecer mais ao Senhor, também recebemos esta verdade, ou seja, a perfeição está onde? A perfeição está em andar na presença de Deus. Ande na minha presença e ser perfeito. Mas o que é andar na presença de Deus? Nós estamos aqui todos reunidos na presença uns dos outros. Eu estou aqui na presença do pastor Felipe, você está na sua casa, você está no seu trabalho, e desta forma, em casa, no trabalho, em casa nós andamos na presença dos nossos familiares, no trabalho nós andamos na presença dos nossos colegas. Andar na presença de alguém implica em um tipo de comportamento. Não fazemos o que bem entendemos na presença uns dos outros, pois nós temos que respeitar o espaço de cada um. Da mesma maneira, também, na presença de Deus, para andarmos na presença de Deus, nós precisamos ter comportamentos dignos de alguém que ande na presença do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver no Salmo 139, dos versículos 1 a 12, né? O salmista, ele narra de uma forma gloriosa como ele via esse Deus Todo-Poderoso. E ele diz: Senhor, tu me sondastes, ou tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas ou examinas atentamente o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Por que eu trouxe este salmo? Porque ninguém se esconde de Deus. Ninguém consegue fugir da presença de Deus. Ele está em toda parte. Ao sair daqui do programa, eu não estarei mais na presença do pastor Felipe. Ao sair da minha casa, eu não estou mais na presença dos meus familiares. Ao sair do trabalho, eu não estou mais na presença dos meus colegas de trabalho. Ao sair da igreja, eu não estarei mais na presença dos meus irmãos em Cristo, mas da presença de Deus, eu não consigo fugir. Da presença de Deus, você não consegue fugir. Da presença de Deus, nós não conseguiremos fugir nunca, porque Ele está em toda a parte. Em todos os lugares o Senhor se faz presente. E olhem o tamanho da nossa responsabilidade e do cuidado que nós temos que ter. Porque a mesma fala de Deus para Abrão aqui, quando ele tinha 99 anos, é a mesma para mim e para vocês. É a mesma fala de Deus, ande em minha presença e se perfeito. E como eu disse no início das minhas palavras, quando nós estamos na presença de alguém, nós precisamos ter um comportamento adequado na presença daquelas pessoas, seja quem são, seja quais pessoas forem, sejam familiares, sejam colegas de trabalho, sejam irmãos em Cristo, nós temos um comportamento e ainda, muitas das vezes, diante de algumas pessoas, nós nos comportamos de uma maneira só porque queremos demonstrar algo para alguém. Porque às vezes aquele comportamento não é natural nosso. Mas às vezes para nos mostrar ou para demonstrar para alguma pessoa, dependendo do interesse que nós temos, nós vamos nos comportar de uma maneira que nem é normal nosso. Mas faremos isso porque talvez queremos respeito, porque queremos ser bem vistos, porque queremos demonstrar algo para alguém. Mas na presença de Deus, não, irmãos. Na presença de Deus, não adianta a gente tentar demonstrar algo que nós não somos. Na presença de Deus, o que nós precisamos é ser perfeitos. Ninguém se esconde de Deus, ninguém consegue fugir da sua presença. Ele está em toda a parte, como nós lemos aqui no Salmo 139. Ele conhece quando nós assentamos, ele conhece quando nós levantamos, ele penetra os mais profundos pensamentos da nossa mente, do nosso coração. Ele esquadrinha, ele examina atentamente. Ele conhece o nosso andar, ele conhece o nosso deitar, ele conhece todos os nossos caminhos. Antes que haja uma palavra na nossa língua, o Senhor já a conhece. E mais profundo ainda, ele conhece a intenção de todas elas. Ele conhece o motivo, Ele conhece a intenção. O Salmo diz que ele nos cerca por trás, por diante. Coloca sobre nós a sua mão. E o salmista diz, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Eu nem posso atingir esse conhecimento de tão maravilhoso, de tão glorioso que ele é para mim. Desta forma, para onde eu vou me ausentar de ti? Para onde eu vou fugir do teu espírito? Se eu subir ao céu, o Senhor está aí. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Se eu tomar as asas da alvorada e for até os confins dos mares, não vai adiantar, porque o Senhor também está lá. Ou seja, não há como fugir, não há para onde correr. Ele está em toda parte. Ele está em todo lugar. Filipenses capítulo 4, versículo 6, diz assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus. Irmãos, nós estamos diante de um Deus poderoso. Nós caminhamos na presença de um Deus que pode todas as coisas. E em tudo diante dele, a nossa vida deva ser conhecida. As nossas petições, as nossas ações de graças, o nosso comportamento, as nossas súplicas, a nossa oração, o nosso modo de andar, de falar, de comportar, de vestir, de pensar, não importa. Tudo em nós deve ser conhecido diante de Deus. Estar diante de, irmãos, é estar na presença de. Quem anda, anda por um caminho. Quem anda na presença de Deus, anda no caminho de Deus. Se eu não ando na presença de Deus, eu não estou andando no caminho dele. Mas se eu ando por um caminho, e esse caminho é a presença de Deus, então eu ando na sua presença. Isaías 55, versículo 8 diz, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, os caminhos de Deus não são os meus caminhos. Eu preciso e você precisa, nós precisamos orar ao Senhor e pedir a Ele que nos mostre o seu caminho. A sua vontade, qual é a sua presença e como sermos perfeitos nesse caminho, nessa presença, nesse andar com Ele, nesse estar na sua presença todos os dias. Porque os meus pensamentos não são os vossos, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Não adianta eu achar que estou no caminho, eu preciso ter convicção de que eu estou no caminho. Não adianta eu achar que eu sou perfeita, eu preciso ter convicção daquilo que o Senhor acha, daquilo que o Senhor sabe ao meu respeito. Eu não posso viver achando que eu estou fazendo aquilo que é certo. Eu preciso ter a convicção de que a minha vida está pautada naquilo que a palavra de Deus diz que eu preciso fazer, que eu preciso ser, que eu preciso pensar, que eu preciso falar. Andar na presença de Deus e ser perfeito foi um pedido que Deus fez a um homem de 99 anos. É o Senhor dizendo, seu caminho, Abrão, está só começando. Olha o versículo 2, eu porei o meu conserto entre mim e ti, e te multiplicarei grandissimamente. Talvez você está aí com 70, 75, 80, 60, 50, não sei. E está dizendo, não, meu tempo já passou. Tem muitas pessoas aí vindo, outra geração que está vindo, que vai fazer. O Senhor está dizendo para você nesta manhã, ande em minha presença e ser perfeito. Não importa se tem 60 anos, 70 anos, 75, 80, 90. Ele disse isso para um homem de 99 anos. Ande em minha presença e ser perfeito. Porque não há idade para Deus. Não há idade para se andar na presença de Deus e buscar a perfeição. A Bíblia diz que a vida do crente é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós precisamos buscar isso o tempo todo. Vamos ler João capítulo 15, versículos 1 e 2. O que é que esse texto tem a ver com o que eu estou dizendo aqui? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo o que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Deus, ele cuida da videira que é Jesus. Se estivermos na videira, Deus cuidará de nós também. O fruto, ele vem para quem está na videira. É na videira que é a vida. Eu não posso sair da videira e tentar fazer as coisas movidas pelo meu jeito, pelas minhas emoções, pelo que eu acho que é justo, como se eu fosse um galho que pudesse viver sozinho. Porque o meu caminho não é o caminho de Deus. Eu não dou conta sozinha. O meu caminho me leva ao estresse, me leva ao cansaço, me leva à morte. Mas se eu estou na videira, eu tenho esperança. Eu estando ligada na videira, se eu pecar, Deus me limpa e vou produzir frutos novamente. O que que esse texto tem a ver com o texto que você leu no início, Rosimar? É que eu não posso fugir da presença, irmãos. Você não pode andar fora da presença. E andar na presença é estar ligado à videira. Não há vida fora da videira. Não há vida fora da presença dele. Não há perfeição fora da videira. Não há perfeição fora do caminho. Porque quando nós estamos ligados na videira, Deus cuida da gente, Deus cuida de mim, Deus cuida de você. Ele renova a nossa força, ele tira o cansaço, ele tira o estresse, ele enche o nosso coração de esperança. Se porventura pecarmos, estamos ligados na videira, ele vai limpar esse broto, vai limpar esse galho, vai fazê-lo produzir novamente. Em Marcos capítulo 5, versículo 25 ao 34, nós vamos ver que uma mulher, conta a história de uma mulher que havia 12 anos, sofria de uma hemorragia, e ela padecera muito nas mãos de vários médicos, tendo despendido tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar. E ela ouviu falar de Jesus, e vindo por detrás dele, tocou a orla das suas vestes, e ela foi curada imediatamente. Jesus, ele tinha todo o poder. A virtude do Espírito Santo estava sobre ele para manifestar a presença de Deus, porque ele buscava isso. Lá em Lucas capítulo 6, o versículo 12, diz que Jesus se retirou para o monte a fim de orar e passou a noite toda orando a Deus, buscando a presença de Deus. Mas preste atenção numa coisa e você vai entender o motivo de eu citar esse texto. Jesus, ele não passava a noite orando para recarregar as suas baterias que iriam descarregar durante o dia, não. Porque ele permanecia na presença de Deus em tudo que ele fazia. A mulher, ela foi curada da hemorragia quando encontrou Jesus. Quando ele se deslocava ali para a casa de Jairo a fim de orar para a filha dele. E então Jesus, aonde ele passava, As multidões eram curadas, inclusive esta mulher aqui foi curada. Pessoas eram libertas de opressão demoníaca, milagres aconteciam. E nós precisamos aprender a ser como Jesus. Ele andava com Deus o tempo inteiro. Ele caminhava com o Senhor o tempo inteiro. Ele não orava apenas para recarregar as suas baterias e poder curar alguém que se encontrava com ele, como essa mulher se encontrou. Ele não orava para carregar as suas baterias, para simplesmente encontrar com um homem como Jairo e poder ir à sua casa e curar a sua filha. Ele não orava apenas para recarregar as suas baterias e encontrar com um cego e poder curá-lo. Ele fazia isso porque ele tinha prazer em estar na presença de Deus e ele buscava isso o tempo todo. Ele passava a noite orando a Deus, buscando estar na presença de Deus. Eu preciso. Você precisa. Eu não tenho apenas que sentir a presença de Deus comigo, eu preciso dele estar em minha vida. A minha vida pertence a ele, então eu vou orar. Eu vou dar a minha mão ao Senhor, eu vou trabalhar, eu vou arrumar a minha casa, eu vou cuidar dos meus filhos, do meu marido, você vai cuidar dos seus filhos, do seu marido, você vai cuidar da sua esposa, dos seus pais, dos seus irmãos, nós vamos ao supermercado, vamos à escola, por onde quer que nós andarmos, a glória do Senhor Deus vai conosco e vai se manifestar através do Espírito Santo dele em nós. Por quê? Porque nós andamos na presença dele. Caminhar com Deus é caminhar na sua presença. É isso que Jesus fazia. Quando esta mulher do fluxo hemorrágico encontra Jesus e toca a orla das suas vestes, não é porque ele apenas passou a noite orando para recarregar ali as suas baterias e poder curá-la, não. É porque ele andava com Deus o tempo inteiro. E o que eu quero que você entenda nesta manhã, a mensagem que eu quero passar para você nesta manhã, é que nós precisamos crer que ele está conosco em todos os lugares que nós estamos. E nós precisamos tomar posse disso. Porque se o Senhor está conosco em todos os lugares por onde nós estivermos e passarmos, quando alguém precisar, nós teremos para dar, irmãos. Se você está caminhando pela rua, mas está na presença do Senhor e alguém passar e precisar, você vai ter o suficiente para dar àquela pessoa. Você vai ter uma palavra de alegria, você vai ter uma palavra de esperança. Você vai ter uma palavra de conforto, você vai ter uma palavra de gozo para transmitir para alguém. Você vai poder orar e dizer: receba daquilo que está em mim, daquilo que eu tenho. A Bíblia diz que Pedro e João estavam subindo a porta do templo. Quando estava ali um homem pedindo esmolas, Pedro e João, olhando para aquele homem, disse: olha, nós não temos prata, nós não temos ouro, mas o que nós temos, isso te damos. Levanta e anda, em nome de Jesus. O que nós temos, o que é que eu tenho? O que é que você tem? Quando nós andamos na presença de Deus e somos perfeitos, e aqui eu não estou falando de perfeito no sentido de nunca pecar, não é isso. Não é isso, tanto que nós vamos ver lá na frente Abraão falhando quando ele ouve Sara naquilo que Deus já havia estabelecido. Não é essa, não é isso, irmão. Ser perfeito aqui não é nunca pecar. Ser perfeito aqui é reconhecer que sem Ele nós não somos nada. É procurar a cada momento estar mais perto dEle, dizendo: Senhor, eu não posso, mas Tu podes. Senhor, eu não dou conta, mas o Senhor dá. Senhor, eu não posso fazer, mas o Senhor pode. Senhor, eis-me aqui, me usa, toma minha vida nas Tuas mãos, me ajude, eu quero o céu, eu preciso melhorar a cada dia. É isso. Ande em minha presença e ser perfeita, Rosimar. Me busque a cada dia, deixe ser gastada por mim a cada dia, faça a minha obra a cada dia, cumpra o seu papel a cada dia, se consagre a cada dia, se santifique a cada dia, busque a minha presença a cada dia. É isso que o Senhor está dizendo. Ande em minha presença, porque se você andar na minha presença, o inimigo pode até se levantar, mas eu estou com você. Aleluia! Andar na presença de Deus é em todo momento, é aonde eu for, é aonde você for, Ele está em mim. É o que Jesus disse: eu sou a videira, meu Pai é o lavrador, vocês são as varas, e toda vara que estiver em mim vai produzir frutos. Andar na presença de Deus é estar conectado com Ele, é estar ligado na videira o tempo todo, é buscar o tempo todo a presença dEle aonde formos. Estamos trabalhando, Ele está comigo, Ele está com você. Estamos em casa, Ele está também. Não, não é, tô indo para a igreja, vamos comigo, Jesus, saiu da igreja, agora o Senhor fica aí, não é isso. Estamos na igreja, Ele está conosco. Estamos em casa, Ele está conosco. Estamos aqui na rádio, Ele está conosco. Vamos orar, Ele está conosco na oração. Vamos trabalhar, Ele está conosco. Vamos ao supermercado, Ele está conosco. Vamos no hospital, Ele está conosco. Vamos visitar alguém, Ele está conosco. Vamos em uma festa, Ele está conosco. Por todos os lugares onde eu passar, a glória de Deus precisa se manifestar. Por quê? Porque o Espírito de Deus está em mim. O Espírito de Deus está com você, aí na sua casa, no seu trabalho, te fortalecendo, te enchendo, te dando graça, te ajudando, cuidando da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa, da sua chamada, do seu ministério. Ele está com você aonde você estiver. Mas para isso, é preciso andar em sua presença. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19, o Senhor Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Oh, aleluia! Será que hoje eu e você podemos dizer dessa mesma maneira? Porque hoje quem tem a incumbência de pregar o Evangelho? Eu, você. Será que hoje eu e você podemos dizer juntos: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para evangelizar os pobres, Ele me ungiu, me enviou para proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Ande em minha presença e ser perfeito. Às vezes, eu estou no carro dirigindo, e não sei se talvez isso acontece com vocês, estou ali orando ao Senhor e dizendo: Jesus, eu estou aqui, mas eu não estou sozinha, eu sei que o Senhor está comigo. Por onde eu passar, usa a minha vida, por onde eu passar, fala comigo. Por onde eu passar, que o Teu Espírito Santo seja derramado sem medida. A Bíblia diz, irmãos, que o Senhor tem para nos dar sem medida. Não depende dele. Não depende dele. Depende de mim, depende de você. Depende de andarmos em sua presença. Depende de não soltarmos a mão do Senhor em hipótese alguma. Queridos, porque se nós soltarmos as mãos do Senhor, nós pereceremos. Nós precisamos andar na presença dele o tempo todo. Porque a Bíblia diz que ao nosso derredor existe um maligno que busca como leão alguém que ele possa tragar. Não fuja desse caminho, não fuja dessa presença, não se afaste da presença do Senhor, porque se nós sairmos um pouquinho que for da linha, nós seremos presas fáceis do inimigo da nossa alma. Estamos vivendo momentos tão difíceis, tão sombrios, tão dolorosos. Mas a igreja do Senhor, ela tem um caminho para trilhar. Ela tem a presença do Senhor. Nós não estamos sozinhos. Assim como o povo de Israel no deserto, de dia tinha uma coluna de nuvem para os guiar, de noite tinha uma coluna de fogo. O Senhor não os deixou, não os abandonou. Nós também não estamos sós nesse mundo. Nós temos o Espírito Santo de Deus conosco. Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador para que esteja com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos à deriva. Não. Fica firme. Não saia do caminho, não ande fora da presença. Busque todos os dias a perfeição em Cristo Jesus. Busque a santificação, busque a presença dele. Para que nós possamos fazer aquilo que ele deseja que nós façamos até que ele volte para nos buscar. Oh, irmãos, tem tanta coisa para fazer. A obra de Deus, ela é tão urgente, há tanta necessidade, falta tanto trabalho. Falta tantas pessoas dispostas a trabalhar, sobra trabalho e falta mão de obra. Faltam pessoas que se doem de verdade. Eu recebi essa semana, foi ontem na verdade, um texto sobre chamado. Deixa eu compartilhar com os irmãos aqui, já tô encerrando. Deixa eu compartilhar com os irmãos aqui. Que coisa linda. Um texto que eu recebi ontem. Ele fala assim. Dentre todas as coisas que o seu chamado vai te exigir, a maior delas será uma tríade. O quanto você se entrega, três coisas. O quanto você se entrega, o quanto você suporta e o quanto você mantém a esperança viva. O ministério não vai te exigir muita coisa. Ele vai te exigir tudo. Eu sei, isso é fácil e até romântico quando lido nas legendas de fotos bonitas e com efeitos luminosos de uma plataforma postada no Instagram. Mas a realidade é bem outra. Eu chorei muito quando eu li esse texto ontem. Foi uma amiga que me enviou. O chamado, aquela fala de uma mulher. Mas você entende aí que está falando para você. O chamado de uma mulher muito se confunde com sucesso, com dar certo, com exposição, com estar num ciclo de pessoas reconhecidas, quando na verdade é no secreto que o chamado é gerado. É na perda que ele ganha autoridade. É no anonimato que a unção escorre de você. Não fique triste por não ser vista. é nos fracassos e nas fraquezas de uma mulher que as coisas do céu repousam para que haja uma maior glória ao nome dele ao invés do nosso. O chamado exige altar e não torre. Exige anonimato ao invés de projeção. O chamado vai exigir lágrimas de renúncias, coração acelerado por achar que está tudo muito aquém do que precisa para cumprir o propósito. Entendi que ser construída nos fracassos e nas dores me levam ao lugar da reflexão no colo de Jesus, onde busco socorro e proteção, renovação de forças e incentivo para prosseguir. Aprendi que me tornar sábia significa ser como a mulher de Provérbios 31 que busca lã e linho. Significa me assemelhar ao cordeiro em silêncio e entregue ao processo. A lã é resultado do desconforto em ser tosqueada, como uma ovelha sendo exposta e vulnerável para que outros possam ser aconchegados e aquecidos pela minha lã, e que a flor do linho precisaria ter sua beleza desfigurada, amassada, despedaçada, para me revestir de dependência dele. O chamado vai exigir tudo. Tudo que minha família e minha igreja precisa é da mulher anônima que gera no secreto. De tudo que é meu, sendo entregue no altar para queimar. O chamado só vai exigir de mim o que ainda não entreguei a ele, porque o que é dele não precisa de renúncia. Eu disse sim ao chamado, então que ele leve tudo de mim para que eu possa mostrar tudo dele. Gente, eu confesso para vocês que ao ler isso aqui, meu coração disparou e eu chorei na presença do Senhor. Por quê? Porque muitas pessoas hoje querem até os altares, querem os holofotes, mas não querem o caminho. E andar no caminho é renúncia. Ser perfeito, como o Senhor disse aqui, como eu já falei, não é isenção de fracassos, de pecado, de medos, de insegurança. Não é isso. É buscar todos os dias, estar na presença. É buscar santidade todos os dias. É renúncia todos os dias. E isso não é fácil, irmãos. Andar na presença de Deus não é fácil. Mas há uma promessa para Abraão aqui no versículo 2, que o Senhor disse: porei o meu conserto entre mim e ti. Quando nós andamos na presença de Deus, nós temos a garantia da presença do Senhor, a garantia do conserto e da bênção dele sobre a nossa vida. Que Deus possa te abençoar nesta manhã, que essa palavra tenha falado ao seu coração, tenha te despertado para buscar a presença dele, para andar na presença dele, para correr para o colo dele. Se permita ser cheio do Espírito Santo para que você possa pregar o evangelho, evangelizar, ganhar as pessoas para o céu, porque nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja. É a nossa oportunidade, é a última hora do dia. E nessa última hora há muito para se fazer. Então se levante, se prontifique. Tô velho, tô cansado, tá nada. Jesus renova suas forças. Na velhice ainda darão frutos. Serão viçosos e florescentes. Levante a cabeça. Ergue essa coroa. Há muito para se fazer. Há muito para se fazer no reino de Deus. Que o Senhor restabeleça a sua saúde, o seu vigor e a sua força, para que você se levante para ainda fazer muito em prol do reino de Deus. Amém, queridos? Deus abençoe em nome de Jesus.